E nós já contamos aqui nos estúdios com a presença do presidente da Copermila, Alcimar de Brida. Vamos falar um pouquinho aí do trabalho da Copermila. A Copermila que todos os anos tem aí como meta uma grande concentração de seus associados, né? É um dia de confraternização, de prestação de contas, já virou tradição na Copermila. E estamos aí, então, chegando no dia D. Vamos falar um pouquinho desse momento tão importante que é para a Copermila, que é lá onde você vai, lá encontra a gente, os quatro cantos do município, as famílias se encontram, os amigos. É um dia importante para a sociedade rural, os associados da Copermila. Esse é um dia, pode-se dizer assim, o dia D da Copermila. Bom dia, Debrida. Fala para a gente um pouco desse dia.
Bom dia, Ceari, Aline, Antônio da Luz. Bom dia aos ouvintes da Cruz e Mato. Meu bom dia especial aos associados da Copermila. Pois bem, Ceari, como é de costume, né, desde que a gente assumiu a cooperativa, é de trazer o associado para a Assembleia Geral, onde acontece todos os anos. No meio de março, está acontecendo, né? Fevereiro, março, onde a gente presta conta, né, do ano anterior, no nosso caso, o ano 2015, e também traça metas, né, apresenta metas para o ano em curso, 2016, no nosso caso, dessa Assembleia desse ano. Então, a gente, desde que assumiu a cooperativa, decidiu fazer uma Assembleia diferente, até porque pelo costume que tinha antes, né, de ser uma assembleia com pouca participação que a gente que via, né? Então a gente idealizou aí um projeto de trazer o associado com a prestação de contas, também fazer uma confraternização onde a gente oferece lá um almoço para o associado e um acompanhante, né, um dependente ou associado, onde a cooperativa hoje tem um grande número, acho que praticamente 30% dos associados da cooperativa são mulheres. Então a gente tem um número expressivo de mulheres que são associadas da cooperativa. Então a gente faz esse modelo de assembleia com essa participação. Nós tivemos ano passado em torno ali de 1.100 participantes. A gente faz esse evento aí no Salão de Festa do Barro Branco, onde é o salão que é mais centralizado no município, né? Então, praticamente fica lotado, onde vocês já tiveram participando lá e viram, né, como é que funciona. É assim um momento de uma semana de bastante apreensão, a gente fica aí meio que apreensivo, porque aí é uma assembleia assim, que dá bastante trabalho, assim, preocupação, porque é um número grande de pessoas, e a gente tem lá um espaço que é limitado, mas a gente procura sempre, todo ano, acomodar as pessoas confortavelmente e também oferecer aquele delicioso almoço, aquele churrasco lá para o nosso associado.
Bom, vocês vão para a assembleia, claro que tem a prestação de contas, tem o encontro, a confraternização. Agora, não há como negar que para as cooperativas, principalmente, que são permissionárias, 2015 foi um ano atípico, de muita dificuldade, né, Debre?
Nós estamos vivendo uma situação atípica no país, é um ano de turbulência, né? Não só 2015, na nossa, onde a gente vai prestar conta, é que foi a questão do tarifaço que o governo impôs sobre o nosso consumidor, nós associados, principalmente, né, aquelas pessoas que têm um negócio que precisa muito de energia, né, para ali criar seus animais ou transformação de produtos. Então, isso e o preço não acompanhou as tarifas. Então, isso para nós ficou bastante ruim, até porque hoje, de 2008, o governo é que determina, né, o quanto a gente vai pagar na compra de energia, no caso da cooperativa, e o quanto a gente vai entregar ao consumidor. E se não bastasse o tarifaço, o aumento de energia, ainda criaram a tal daquela bandeira, né, que é mais um imposto para cima do consumidor, que graças a Deus agora estão sinalizando que a partir de 1º de abril essa bandeira vai cair, né, vai ser a bandeira verde, que não vai ter esse custo. Isso vai representar um decréscimo de em torno de 11% na nossa tarifa rural, né, para o nosso consumidor. Então, pelo menos, tem uma boa notícia. Então, e para as empresas, para nós, cooperativa, nós tínhamos um encargo setorial que era em torno de R$5.000 por mês. É, a partir de setembro do ano passado, eles passaram para R$50.000 por mês. Então, dando ali um valor de R$600.000 ano, um encargo que criaram para as empresas. Então, você não tem para onde escapar, é aumento em cima de aumento. Então, a gente está ali tentando se equilibrar, dando explicações para o consumidor, porque a gente vê a angústia do nosso consumidor associado, mas... Nesse caso, a diretoria não tem como intervir, porque os preços, quem faz é o governo, né? A gente é uma cooperativa que presta serviço para o governo federal. Nós temos um contrato para 30 anos de prestação de serviço e a gente tem que se adequar, né, às normas, né, da ANEEL, que é a agência reguladora. Então, temos aí sobrevivendo, mas é com bastante dificuldade e a gente espera que isso passe logo, mas... Pelo que está se vendo aí, o caldeirão lá está em ebulição lá e não se vê assim a um curto prazo, né, que isso vá melhorar. Mas nós estamos aí tocando a cooperativa, fazendo a nossa parte que nos cabe da diretoria. Eu, como administrador da empresa que estou, né, na condição, junto com a diretoria, com os funcionários, a gente está fazendo o melhor para tentar superar essa crise, esperando que dias melhores, né, cheguem pela nossa frente.
Bom, as páginas de economia hoje trazem uma notícia que diz o seguinte: sobra de energia ameaça mercado com prejuízo bilionário. O prejuízo de distribuidoras e consumidores com sobras de energia nesse ano pode chegar a R$3,3 bilhões. Essa sobra de energia agora deveria baixar a energia, porque subiram a energia porque faltava, né? Agora está sobrando energia, como é que é?
Olha só, né? Antes é pela falta, né? Tiveram que aumentar porque não tinha energia, agora está sobrando. É igual a questão da comida, né? Eu estava falando com um dono do supermercado e disse que na vida dele, que ele sempre trabalhou com o mercado, ele nunca tinha visto antes chegar crise em supermercado. E chegou. Então, até eu estava dando uma brincadeira que eu acho que vão acabar com o problema de obesidade no país. Inventaram um jeito de acabar com a obesidade no país, né? Que daí não precisa nem remédio. É a questão de, olha só que situação que nós chegamos. Está chegando nos mercados, nos supermercados. A questão, as pessoas estão deixando de comprar alimento. Então, olha a situação, né? Ou deixando de comprar ou comprando menos, né? Que é a questão desse supermercadista que diz que na vida dele nunca tinha visto chegar tão forte como chegou. E agora é a questão da energia, só porque é claro que você tem lá uma usina geradora, ela tem custos para gerar aquela energia e se ela não tem para onde jogar, ela tem que parar de... Vai desligando as turbinas, né, no caso da hidrelétrica, as outras geradoras também, que é a gás ou o petróleo, param de funcionar, mas isso tem um custo para manter uma estrutura dessa. E o governo não está comprando energia, porque o povo não está consumindo. A indústria está parando. Então, mas é como você falou, o preço não vai baixar, isso... E a tendência é que sim, esse ano, a nossa revisão em setembro, os estudos mostram que vai ter que baixar, porque eles levaram... Você, no nosso caso aqui em Santa Catarina, aumentou em torno de 60%. Aumentar num ano, gente, 60% uma tarifa, isso é coisa que era para ser em 15 anos. Aumentar num ano. Então, onde está ali o impacto, né, das empresas que consomem muita energia, tiveram que parar de consumir outras alternativas. Então, o governo, só que no fim vai acabar para essas empresas, né, e vai continuar o rombo nessas empresas.
Bom, nesta situação, a nossa região sofre uma ameaça, né, de brisa. Nós temos aqui as nossas termoelétricas, que são movidas a carvão, e começa a sobrar energia das hidroelétricas, certamente vai repercutir também na região.
É, aqui, pelo que o conhecimento que eu tenho, ainda bem que tem uma cota mínima de carvão, que o governo é obrigado a comprar, isso não está afetando tanto as nossas mineradoras na região, né? Não vai afetar tanto o desemprego, porque o governo, mas só porque esse rombo está causando lá. É onde que estão alertando aí que está causando esse rombo, porque o governo é obrigado a comprar o carvão, né? E essa, se vai fazer energia, fabricar energia, produzir, ou vai deixar estocado, mas ele é obrigado a pagar esse carvão.
A estocagem então, tem limite também?
Isso até não afeta, mas é claro que afetou, porque nós estávamos, um dia eu vi uma matéria ali do presidente do sindicato, do carvão, que estava em mais de 300 mil toneladas a cota, e agora vai vir para o mínimo, que eu acho que é 200 mil toneladas, né? Então, claro que isso ainda afeta, mas é complicado, mas temos que conviver esperando que isso passe logo, essa nuvem.
Como é que o, por exemplo, é exemplo do produtor de aves, né? O avicultor, que ele tem o seu aviário, está absorvendo esses aumentos que vieram e praticamente vieram para ficar, tiraram a bandeira vermelha, mas os custos de outra forma não baixaram. Como é que eles estão administrando essa alta?
Para o produtor de aves, falando especificamente, não muda muito, porque o produtor de aves já está pagando para trabalhar já faz tempo. Então, ele só vai talvez refrescar um pouco, mas não vai mudar muito, porque nós já estamos pagando para trabalhar. Isso, eu não sei como é que essas pessoas não botaram ainda na cabeça, porque a gente até tentou um levante aí de parar a empresa. Senhoria, em 2010, quando eu comecei com aviários, eles pagavam 75,70 por um frango, para a gente criar um frango 60 dias. Hoje eu estou ganhando 56 centavos, passados 6 anos. Um quilo de frango, na época, no mercado era 2,50, 2,60. Hoje está R$6 o quilo de frango lá no supermercado. E nós baixou. Um pintinho, na época, era 60 centavos, hoje está R$1, R$1,10. O pintinho de um dia. Então, você vê como é que está a situação. Então, a situação é calamitosa. Eu não sei como é que essa gente sobrevive. Quem depende só do aviário não sobrevive. É porque planta fumo, tira leite para sobreviver. E muitos vão ter que deixar de parar, pagar o banco, quem tem um financiamento que financiou totalmente um aviário. No meu caso, eu não financei em 2006 totalmente. Uma parte a gente tinha eucalipto, botou mão de obra, então barateou um pouco o financiamento. Ainda eu não consigo pagar com dois. Eu tenho dois, fiz o financiamento praticamente 1,5. E ainda não dá, o que ele fatura não dá para pagar a conta. Então, no ano passado eu já deixei uma parte de pagar no banco e disse, ó, se vocês não quiserem, vão lá pegar o meu aviário, porque eu não vou pagar, não vou fazer mais dívida para jogar em cima de um... E isso eu digo para todos os avicultores que têm, principalmente, financiamento ali no banco, que é do governo, é de não pagar. Não paga se não dá. O banco emprestou um dinheiro que era para poder pagar aquela prestação. Mas não se paga, aí como é que tu vai fazer? Vai deixar a família passando fome? Vai ter que trabalhar em outra atividade? É não pagar o banco, deixa lá para o governo se virar. Eles jogaram as pessoas nesse fogo, então agora vão resolver o problema. Porque se tivesse em crise o mercado de frango, tudo bem, mas não está. Exportações, o dólar, para quem está exportando, está bom. E eles ficam massacrando as pessoas aqui embaixo. Um dia eu falei para um diretor que veio de São Paulo numa reunião, eu disse, por que que tem que ser feito sempre o preço de cima para baixo? Por que que não faz de baixo para cima, ó, agricultor? Você vai ter tanto para poder te manter, pagar tuas contas, né? Ninguém quer ficar rico, mas sobreviver dignamente, que hoje não está. Então eles tiram os seus lucros lá em cima, vem vindo, e o que sobrar é possível. E hoje não é só do frango que a gente acompanha também, o suíno também, quem... toca particular, também estão quebrando com essas altas, né, mas só porque agora aumentou o milho, mas antes também estava assim, o milho estava 20 e poucos, o preço também para nós estava lá embaixo. Então, e para eles aumentou o milho, mas aumentou também o preço em dólar que eles exportam, né? Então, assim, é bastante preocupante, mas eu sempre digo, culpados somos nós.
Essa questão, Debrida, há poucos dias nós comentávamos aqui com a equipe, né? Nós temos aqui bem pertinho, não vamos citar nomes para não ficar constrangendo ninguém, mas um dos maiores criadores de suínos aqui, vizinho nosso, acabou fechando a sua granja porque é inviável. E ele que dispõe de caminhões, tem outras atividades, mas disse, chega, criando há 30 anos, criando suíno, e fechou uma das maiores granjas aqui da região.
A questão não está tão grave, porque aqui na nossa região, principalmente de Lauro Miller, nossos criadores são de leitãozinho, né? Então esse não tem um consumo exagerado, mas claro que sempre tem, né? Também está, mas quem faz a terminação de suína engorda, esse tá, não tem condições. Eu vi ali, acho que não foi o Globo Rural, o cara estava com um prejuízo de 130 poucos reais, 130, se não me engano, para finalizar um leitão, por prejuízo por porco, né, por suíno. Então não tem como tocar. E hoje...
Okay, Brida, agora, você falando na questão de aviários, que você tem aviários, você faz parte da Associação dos Avicultores do Sul de Santa Catarina. Está faltando a união de vocês, avicultores? Porque você falou em fechar, em parar... E se há uma grande mobilização, me recordo muito bem que houve uma mobilização, vocês chegaram a conseguir alguma coisa, inclusive com aquela mobilização, mas depois houve pressão e acabou o movimento sendo desfeito. É, se houver mobilização, de fato, vocês têm como vencer, né, essa luta, né? Mas com, o problema mas, é que não há união, né?
Com certeza, mas é uma empresa, ela é poderosa, tem costa quente com o governo, né, do PT. Então, aí o que que faz? Eles foram para cima de prefeito. Nós estávamos com uma mobilização forte, mas eles atacaram em vereador, em prefeito, em deputado, em quem eles podiam para nos calar. Mas mesmo assim a gente conseguiu lá paralisar o frigorífico, só porque as consequências vieram. Por quê? Ao invés de os 800 avicultores que fazem parte aqui do Sul, foram lá 40, 50, e eles lá filmando. Então, que isso. Aí o que que fizeram? Cortaram o debrida, cortaram o outro, e foram cortando para, em cada município, para amedrontar os outros. Né?
Houve retaliação, né?
Com certeza. Mas isso é explícito, né, Antônio? Então, inventaram um motivo aqui, outro ali, mas quem é que não sabe que me cortaram? Porque eu fiz reunião na cooperativa com os avicultores, alertando eles sobre o aumento que viria de energia. No outro dia, às 7 da manhã, a empresa lá já sabia, porque tem os covardes que ainda vão ali e ainda vão lá entregar as pessoas. Então, tem tudo isso aí. Aí eles dão um aumentozinho mais para um... Para ele dizer, não, é possível tirar aquele valor. Então, eles usam todas as artimanhas.
Mas tem avicultor conseguindo ganhar? Lucrar?
Tu pega lá em 100, tu pega um, dois. É que eles conseguem. Ninguém sabe como, porque todo mundo tem o mesmo manejo. O peso de frango você entrega igual, por que que para o outro dá? Claro que o nosso acerto é feito lá em escritório, não depende de ti. Não depende.
Não existe um patamar de preço.
Não tem, não tem. Isso é uma coisa de injustiça.
Você não sabe quanto pesa, não sabe...
O frango sai da tua granja, tu não sabe o peso, eles é que pesam. É lá na calada da noite, que o frango geralmente sai à noite. Então, tu não tem.
Eles é que fazem a conta da conversão, tudo.
Até eles dizem que tu pode ir lá acompanhar, mas é tudo cheio de problema para ti, não, né?
Ô, Debride, então, na questão da união da classe, então, nem pensar. Não tem união para fazer um movimento.
É difícil, principalmente o agricultor. O agricultor é uma classe que a gente, desde que eu me conheço por gente, eu sempre vinha antes o problema do fumo que a gente acompanhava, que um não vai um, mas o outro já não vai, e quando vê, é para não fazer pedido, um já fez, e o outro já está fazendo, e aí tem medo de morrer de fome, e está na mão, né? Porque senão não alojasse o pintinho, onde é que eles vão criar pintinho? Lá dentro do escritório? É tão simples. Isso um promotor falou para a gente, porque nós temos uma ação na justiça. Então eu fui lá numa promotora, onde ela até comparou que, né, na época era, o frango estava 50 centavos. Ela comparou que o nosso frango era uma chiclete, um babalu, né, um preço de um frango. Então a própria promotora disse que isso ela não acreditava. Não, mas é 50 centavos por quilo, pelo menos. Não, é por frango. Eles pagam 50 centavos, fica 60 dias. E eu gostaria disso para a promotora, que fosse lá acompanhasse o nosso trabalho, viver lá dentro daquele esterco que é lá dentro daquela granja, porque aquela cama de aviário, ela fica até um ano sem trocar. Você vive lá, com perdão da palavra, no meio da merda lá o tempo todo. Então, um frango morto. Então, é um trabalho assim bastante que exige um esforço físico de estar lá dentro, naquela imundice que é lá dentro de uma granja. Isso é a coisa que tem que dizer. Mas você tem que estar lá, chova, agora vem o inverno, a noite inteira, colocando lenha nas fornalhas para manter o pintinho aquecido. O pintinho tem que estar lá com a temperatura certinha. E tu está lá na rua, no frio, na geada. O pintinho tem que ter água filtrada, clorada. O produtor não precisa, tem que ser só para o pintinho.
Que então, ação é essa que você falou que tem?
Nós temos na Justiça do Trabalho e está em 20 e poucos milhões para esse trabalho.
A ação é coletiva?
Coletiva, né? O trabalho está para ser agora julgado, agora em abril, se eu não me engano. Tem, então, que a promotoria do trabalho encaminhou para a Justiça. Então, isso tem chance bastante de nós ganharmos essa ação, que eu acho que a partir daí, inclusive, a gente anexou essa ação, o curso de produção que a gente fez pela Unesco, uma faculdade que há 2 anos já o frango era para estar 1,30. Eles tinham que pagar 1,30 e está 56, 60 centavos por aí, a média. Então é uma coisa assim, muito injusta, e que a gente tem que ir brigando, mas é bastante difícil de unir a classe, como você falou aí.
Bom, Debrida, falando um pouco ainda em agricultura, nós sabemos aí de que a avicultura é difícil, a produção de leite é difícil. Como é que você vê hoje o trabalho de diversificação da produção rural?
Olha, o que que precisaria, no meu modo de entender? Primeiro, teria que ter preços mínimos para o produtor. Isso tinha que ter o preço feito de baixo para cima. Porque nós temos órgãos, temos uma EPAGRE, e cada estado tem. Teria como calcular o preço, e isso teria que ser um preço mínimo para dizer assim, ó, com esse preço, tu vai te manter na roça. E o povo que pague. Porque o colono tem que estar trabalhando 14 horas por dia, chova, faça sol, para entregar, porque no mercado tem que baixar. Não, tem que, o povo tem que pagar, porque quem é que está lá deixando o couro lá no sol? É o colono. Então teria que partir disso aí. Agora, nos municípios, enquanto isso não acontece, eu acho que teria que pelo menos ter um básico mínimo de condições para o colono se manter na agricultura, né? Que aquele mínimo que a gente sabe que precisa, que é uma estrada boa, né? Não precisa ser um asfalto, mas uma estradinha boa, que hoje a gente está tendo essas dificuldades, né? A gente, e não vamos aqui falar do nosso município, não só, porque a gente está vendo que com a crise que afetou o país, a gente está vendo que sobra sempre para quem? Para o mais fraco. Sempre foi assim. Vai vindo, vai vindo, vai vindo, vai estourar sempre aqui embaixo, no mais fraco. Então, essas condições mínimas teriam que ser dadas. E no município nós temos um órgão aqui que é EPAGRE, que poderia ser mais acionado, no meu modo de entender, né, para dar, dando esse corpo técnico que a gente tem aqui, que são bons, né, mas teria que ter um mínimo, né, uma Secretaria de Agricultura forte, né, não é, eu acho que uma Secretaria de Agricultura só para administrar máquina, para fazer valo ou arar uma terra. Eu acho que teria que ser um projeto diferente de agricultura para estar empolgando, dando uma, pelo menos empolgando as pessoas para manter, porque hoje está difícil, as pessoas vêm tudo para a cidade, porque como é que vai ficar lá na roça?
Secretaria de Agricultura teria que ter um corpo técnico, o que não tem hoje.
Não tem, hoje a gente conta com os técnicos da EPAG, né, com esse convênio que é feito aí, mas a Secretaria de Agricultura tem o quê? Não tem nada.
Mas nós já tivemos, né, dois técnicos agrícolas lá dentro, tivemos um engenheiro agrônomo, que hoje eu não sei o que ele faz na garagem, que deveria estar lá dando assistência para o agricultor.
É muito difícil, muito difícil.
Porque é um cidadão que tem uma boa formação técnica, né, saiu da velha guarda da agronomia, mas infelizmente...
Nossa, isso aí é principalmente a questão do leite hoje. É um município pequeno igual a nós, que o nosso município ele é propício para assim, para criar assim, fazendas, né, um sítio de leite, né, propriedades pequenas, mas que dá para ter lá 2, 3, 4 hectares de pasto. Mas hoje, se você quiser, tem que estar pagando para fazer um piqueteamento, né, tem que passar tudo particular. Isso era para a secretaria ter, né, esses inseminadores, né, com mais, né, não sei se ali tem, mas é muito difícil, né? Então poderia ser bem melhor. Agora, claro que hoje...
A secretaria já teve um inseminador à disposição e hoje não tem.
Hoje, com a crise que está no país, eu acho que hoje, sei lá, hoje eu acho que se manter em pé já é alguma coisa, porque tá bastante, já estava ruim, e o que estava ruim vai ficar mais pior ainda. Porque eu creio que um dia eu ouvi um cientista político que disse que eles conseguiam enxergar até 2018. A previsão dele, até 2018, ele disse que nós temos um túnel negro sem luz.
Não dá de ver a luz no fundo do túnel.
Não dá para ver pela situação que nós temos. E a gente está vendo no dia a dia, né, a situação que está, não só né, a saúde está um caos. Hoje o povo não tem mais nada, não, né, o desemprego tomando conta. Então, nós podemos até esperar coisas piores para vir pela frente, pela situação que está o país hoje.
Nós observamos que na Câmara de Vereadores, nós comentávamos aqui ontem, três temas dominaram uma hora e meia de reunião: estrada, ponte e saúde. Será que é tão difícil de se resolver esses três itens?
É.
Você falava há pouco da dificuldade das estradas, das pontes, né, que o nosso município, nosso agricultor, o jovem está vindo tudo para a cidade, para a beira do asfalto, porque não consegue mais vir trabalhar que a maioria dos jovens trabalhavam meio dia na roça, meio dia na empresa. Agora não, agora estão vindo para a cidade e a agricultura está perdendo essa mão de obra.
A questão das estradas no município de Lauro Miller, ela não é difícil de resolver. Só porque tem que ter o quê? Um trabalho constante, porque tem muita estrada em Lauro Miller. Lauro Miller é um município com bastante estrada, mas o que tem que ser feito? É o que nós temos que fazer na cooperativa com as redes. Eu peguei em 2007, eu não paro um minuto de fazer rede, e arrumar, quer dizer, hoje eu estou à frente dos problemas, consegui dar um passo, isso eu já falei aqui, dar um passo à frente dos problemas, por quê? Nós não paramos. Agora, a prefeitura parou em outubro, gente, parou em outubro de arrumar a estrada, e não venha me dizer que não, porque é verdade. Você decreta meio período, sai de lá de São Dugero com um caminhão de arão, vai lá na Capivara, faz quantas viagens? Então isso não existe, né? Janeiro, dezembro, janeiro, parou, não se viu uma máquina na estrada. E vai acontecendo os problemas, vai se agravando. Aquele mato crescendo na beira da estrada, que daí a água, em vez de correr na sarjeta, ela corre no meio da estrada, danificando todas as estradas. E se alguém quiser, eu vou lá e mostro. Então, não estou inventando nada, eu estou falando a realidade. Agora, se é a situação que está do município, dos municípios, com bastante dificuldade, mas isso para resolver tem que ser feito desse jeito. Quem não fizer, vai estar.
Mas aqui você sai da divisa do município, você conhece a divisa pelas estradas.
Está difícil. Não adianta.
As estradas estão com um espelho.
Precisa investimento.
Mas aí a questão
e
que
constante.
O Pedro acabou de falar, né? Tem que haver manutenção constante.
Constante.
Né?
Isso tem que cuidar, cuidar e cuidar. É igual uma rede de água, de energia, estrada. Nós não podemos, a pessoa que vai roçar agora tem que fazer duas roçadas, uma em cima do barranco e uma embaixo, porque a estrada, um metro na sarjeta ali, o mato está com um metro de altura. Aí o que é que faz? A água começa a correr ali, começa a entupir tudo e vai lá para o meio da estrada, e come toda a estrada. O que, que seria isso? Só passar a patrolinha ali, né? Antes das chuvas.
O problema é que não pode arrumar a estrada agora e querer voltar nela só o ano que vem.
Agora, Lauro Miller não pode ter só uma patrola, gente. Lauro Miller tem que ter três patrolas no mínimo. Aí foram sucateando, sucateando.
Ela tem as patrolas, só que cadê?
Tá tudo sucateada, né?
Pois é, aí é que é.
Então, isso não é nem assim querer levar em crítica, mas é a situação que está hoje o município. E quem vem me dizer que não é, a gente consegue provar. Que eu nunca vi uma situação como está hoje, até estou sempre falando com os funcionários, ainda ontem à noite, deu uma ocorrência, falta de energia no Rio da Vaca à noite. Pelo amor de Deus, vamos devagar, porque senão daqui a pouco nós arrebentamos todos os carros. O rapaz de moto, uns buracos aí caiu, quase se arrebentou um joelho e quebrou toda a moto, porque defende um, tem outro, é uma buraqueira só as estradas.
Você consegue defender um, cai no outro.
Então,
né?
É assim, ficou uma situação difícil, que é ruim para todo mundo. É isso que desestimula o agricultor, é uma das coisas, né? O jovem tem um carrinho, uma moto. Então, era para ser diferente, mas infelizmente não é. Então, vamos torcer que melhore um dia.
Correto.
Debrida, voltando para a cooperativa. Isso. Saúde financeira da Cooper Miller, como é que está diante desta crise que nós estamos enfrentando?
Bem, ô Antônio, a gente, desde que eu assumi a cooperativa, a gente traçou uma meta de melhorias de redes e também um atendimento social que a gente faz para o associado. Nós não temos, assim, visando a cooperativa fazer depósito de dinheiros em conta. Então, porque não adianta eu ter uma empresa lá com R$1 milhão na conta e o associado tendo que pagar para fazer uma rede, uma extensão de rede. Então, isso nós adotamos na cooperativa. E o meu projeto de cooperativa que eu entendo é o associado ser dono da cooperativa, de uma empresa, mas ele também ter o retorno. Então, essa é a nossa visão. Nós não temos, mas isso mostra a pesquisa que, pelo segundo ano consecutivo, o associado, né, deu uma nota boa, fazendo com que nós ficássemos em primeiro lugar a nível nacional, é que o associado está contente com a sua cooperativa. Então, o que é a nossa meta? Melhoria de rede. Então, todo ano a gente tem projeto, temos ainda agora finalizando um projeto ali na Rocinha, melhoria do alimentador, colocando cabo 1/0 que vai até lá na mineração para ter uma energia de qualidade para a empresa em qualquer ponto do município hoje, qualquer empresa que queira instalar em Lauro Miller, né? Não de um porte médio, né, para grande, a gente pode instalar porque a gente garante a qualidade, né, da energia. Hoje, o associado, ele se perguntar, ele não lembra o último dia que faltou energia por problemas, né? Assim, claro que o ano também está correndo bem, a trovoada que está lá, lá em cima, em Brasília, não está, graças a Deus, não está aqui, aqui na nossa região, graças a Deus. Porque isso danifica muito as redes, mas isso não está ocorrendo. Então, como falei, a gente está à frente dos problemas e está deixando com que a empresa redondinha, vão apresentar aqui esse ano aí uma sobra, outros anos, de 2013, a gente teve, fechou o ano com prejuízo, mas nada que mexesse na estrutura da cooperativa, você não vai ter uma sobra. Estamos dando aquele atendimento social, né, conforme planejado. Então, graças a Deus, as coisas estão assim, redondinhas dentro da cooperativa, sem dívidas, não devemos um real para ninguém. Então, tínhamos ali um financiamentozinho, parcelamento do caminhão todo quitado, a Hilux comprada, a última picape agora trocamos também, pago à vista. Então, não devemos nada para ninguém.
Está no azul.
Tudo certo, graças a Deus.
Isso é que é importante. Mas você falava de uma coisa, deixa eu aproveitar o gancho aqui, Antônio. Já que ele falou ali que lá em cima tá, a situação está tormentosa, você como político já foi vereador, acompanha assiduamente a política, é presidente de um partido do PSDB. Como é que está vendo o momento político do Brasil, De Brito?
Vergonhoso. Eu tenho vergonha, né, a gente... Pertence a um partido político, eu sou presidente de uma sigla aqui na Urmila, mas como é que você vai falar em política hoje com a população? Eu acho que vai ser até ruim para se fazer política esse ano, né, nos municípios, porque isso está uma vergonheira só, né, o que e quem causou isso foi as classes políticas, né? Um partido que quis se perpetuar no meu modo de pensar, pessoas que fizeram um projeto de poder, não um projeto de governo, não fizeram um projeto para a população, fizeram um projeto para ele se perpetuar no poder. Então, sugaram todas as empresas do governo, né? Sugaram o dinheiro para comprar pessoas, e está aí a amostra, né? Compraram, né, esse monte de partido, de pessoas para se manter no poder. Isso reflete aqui embaixo, porque hoje vai ser difícil as pessoas saírem na rua, pedir voto, né, com essa situação que está... Eu nem sei o que vai acontecer. Tanto é que você vê que está tudo quieto. Os políticos pretensos, os candidatos estão tentando jogar para frente para ver o que é que vai acontecer. Estou até esperando para não nem botar, como diz o outro, botar o bloco na rua. Porque do medo de chegar até nas casas, e qual é a recepção que vai andar dessas pessoas, né, para esses políticos.
Então, eu fico acompanhando um debate.
Eu fico me perguntando.
Perguntavam assim, bom, agora fala-se que Dilma pode cair. E o que acontece pós-Dilma?
Né? Justamente, porque não tem. Isso não sinalizou também com as manifestações, um outro líder, talvez daqui a pouco vem um louco aí, sei lá, que também não é complicado, né? A gente
aparece
tem pessoas.
Um azarão e pode mudar o país ou até piorar.
Eu ontem até estava assistindo, né, Globo News, eu assisto bastante, porque ele tem bastante. A gente colhe bastante opiniões ali de pessoas que têm, né?
Tem grandes comentários.
Tem. Né? Então, para ver depois, porque nós temos bons parlamentares também no Congresso e no Senado, mas que com isso aí está respingando em todo mundo. E eu, uma vez, já falei aqui que lá, tipo um município igual a Urmila, que nós temos, acho que atrasados uns 50 anos, mais ou menos, de municípios que a gente vê, até no interior também, você vai lá para o oeste, municípios organizados, bonitinhos, que estão certinho. Eu acho que um município igual a esse não era nem para ter eleição. Era para ver hoje, botar aí um administrador para tocar esse município, porque aqui não tem mais espaço.
A votação por aclamação.
Na verdade, não tem espaço. Eu acho que é das atividades que não pode ter estagiário. Você cabe estagiário em todo, até a repartição pode ter. É até bom para... Agora, para administrar um município, não pode botar um estagiário.
Não pode errar, né?
Não pode errar.
Custa do povo,
porque
não
vai. Isso vai custar. Aos 4 anos, o povo vai ficar sofrendo se você dá um direcionamento errado. O povo sofre, porque daí as coisas não se encaixam mais, perde a credibilidade, que é o que está acontecendo com esse governo hoje, né, a nível nacional, é que perdeu a credibilidade. Você tanto vê que quando ele está para cair, a bolsa sobe e o dólar baixa. Aí ele ameaça se estabilizar, inverte, a bolsa baixa e o dólar sobe. Então, é credibilidade. Porque eu acho que a partir também do momento que cair, as coisas começam a funcionar. E agora aqui no Urmila, no meu falar do nosso Lauro Miller aqui, eu vejo assim, isso vai começar lá para agosto, e até lá de repente já tomou algumas... um outro rumo a nível nacional, para as pessoas poderem encarar e sair na rua pedir voto, porque eu estou achando que hoje não está muito fácil para político entrar em casa e pedir voto. Estou achando assim bastante dificultoso pelos comentários que a gente está sempre em festas, né, no interior. Não, eu gosto muito de festas. A gente está colhendo, né, informações na própria cooperativa, na rua. Então não vai ser um ano bom para político, não.
É realmente o momento político não é bom, né, porque o reflexo lá de Brasília se espalha para todo o território nacional.
Graças a Deus eu estou fora disso, estou me aposentando.
O crédito é total.
Mas tem que pensar,
mas
as
gente
pessoas de bem não podem fugir da
torce, política. Torce, né? Nós temos bons candidatos para ser, para administrar esse município. Basta as pessoas botarem a mão na consciência e ver quem fez para si, né, que evoluiu na vida profissional, que umas pessoas que poderia tirar um pouco do seu tempo para botar à disposição do nosso município, para dar um salto, né, de qualidade. Nós temos que estabilizar esse nosso município, parar de regredir, porque nós temos, ao longo dos últimos anos, nós temos regredindo, que essa é a sensação que as pessoas estão vendo. Nós temos regredindo, nós temos que estabilizar e tocar dali para frente, pensando em melhorar. É claro que atitudes têm que ser tomadas, porque todo mundo ganhar ao mesmo tempo não pode. O jeitinho vai ter que acabar. A questão do jeitinho vai ter que acabar nesse país. Porque todo mundo quer resolver seu problema instantaneamente. Não, mas tem que arrumar. Mas isso tem um reflexo na frente. Então, tem que acabar o jeitinho. As medidas que têm que ser tomadas, têm que ser tomadas para melhorar. Talvez o próximo administrador, se for um administrador, ele vai passar 2 anos... para dar uma melhorada, uma estabilizada no país, no município. Mas dali para frente, lá na frente, as pessoas vão colher os frutos, pode ter certeza. E na política, as pessoas têm que também parar de ter benefício na hora de vender o voto. Essas pessoas têm que botar na consciência que nós temos que eleger um administrador, uma pessoa competente, e não pela compra de voto. Essa compra de voto, ela tem que... Não é só para prefeito, é para vereador, é para tudo. Tem que acabar. Isso aí, nós tivemos, graças a Deus, nós implantamos isso na cooperativa, senhor, isso tendo mais um minutinho, é de acabar com política. Já na questão da cooperativa, votar com consciência, pelo que acha que é melhor, aquele que a pessoa que você acha que vai ser lá na frente melhor para o município, não para mim, para o município, para um todo. Então essas pessoas têm que botar essa mão na consciência, e de repente esses políticos, que também são administradores, também vê que de repente pode se unirem para ficar com mais força, para tentar tirar o mais rápido possível o nosso município do caos que se encontra hoje. Para mim, hoje, o nosso município está um caos. Então, essas pessoas se unirem para lá na frente a população toda colher os frutos.
Bom, só rapidamente, aproveitar que vocês falaram de política local, o seu partido PSDB está bem, está se estruturando para as eleições?
Ô, Antônio, nós temos candidatos a vereador, temos um vereador. Como eu falei, o cenário hoje não está assim. Até para a própria questão de candidatos a vereadores, está difícil de a gente de formar nominata. Hoje tem dificuldade, e quem me disser que não está, está faltando com a verdade. Falar que está tudo bem, não está. Porque é difícil. Eu digo, pô, vai ter tanta gente de bem que poderia ser candidato, mas não quer se incomodar. Porque é questão da campanha. Que isso até, talvez daqui para frente mude isso. Mas dessas pessoas também tá querendo extorquir os próprios políticos, porque a gente não sabe se a situação está, é os políticos que criaram ou foi o povo. Porque a gente, eu já passei por uma eleição de vereador, passei em casas, eu tentei fazer uma política diferente, graças a Deus consegui, pelo trabalho que a gente prestou, né? Mas é bastante difícil. Então, a nível de prefeito, eu acho que o PSDB hoje, nós não temos candidato para prefeito, não vejo cenário. Agora nós podemos estar numa coligação, estar apoiando, porque a minha ideia é nós botarmos à frente do município um administrador competente e não um político que não tenha força. Pessoas que tenham força para depois estar unindo pessoas, empresários, comércio, para nós dar uma alavancada nesse nosso município.
Rodrigo de Brida, nós então queremos aqui agradecer a sua presença, mais uma vez aproveita para reforçar o convite pessoal para a Assembleia neste domingo, né, que é um momento importante para a cooperativa, e mais uma vez sucesso nessa caminhada, obrigado por estar com a gente.
Obrigado, senhor Ari. Então a gente, né, conclama o associado. A gente mandou um convite, uma cartinha para cada associado, e a gente está pedindo lá para o associado procurar e não passar seus convites para terceiros. A gente sempre pede um acompanhante, pode levar, mas para o associado ir, porque a gente quer que o associado vá. E como você falou no início, lá tem pessoas dos quatro cantos do município e a gente quer essa integração, né? Porque tem muita gente, talvez da Capivara, que não conhece Santa Rosa, ou vice-versa, ou do Palermo. Então lá é um momento de se unir, né? De estar conversando, confraternizando. Então a gente pede que essas pessoas procurem não passar convite para terceiro, pessoas que chegam lá e não tem nada a ver com a Assembleia. É claro que a gente apresenta a Assembleia, depois no final tem o almoço, né? Então a gente gostaria disso. Então convidar as pessoas para irem, né? Que a gente vai estar lá apresentando o balanço da cooperativa, o que nós pretendemos fazer, assim, com muita calma. E todo ano a gente faz isso nessas assembleias. Então que as pessoas vá para a assembleia para estar vendo como é que está a situação da sua cooperativa. Então, além do mais, meu muito obrigado aqui pelo espaço, e a gente conta com a presença de vocês lá, né, lá no domingo, até para cobrir, para estar prestigiando e confraternizando com a gente, e que tenham todos um bom dia.